Bem-vindas, bem-vindos ao Privacy Global, a série de podcasts que coproduzimos com organizações da sociedade civil de vários países sobre as consequências da coleta e uso indiscriminado de nossos dados pessoais e o trabalho de ativistas que pressionam para proteger nossa privacidade. Uma produção da Internews com apoio da Heinrich Böll. Nessa segunda temporada, trabalhamos em conjunto com organizações ativistas, escritoras, artistas e atrizes para usar a ficção, para contar histórias sobre como as políticas em torno dos dados impactam nossas sociedades atuais, passadas e futuras. Eu sou Joana Varão, diretora da Coding Rights, organização que coproduziu o episódio do Brasil. Você está lendo meus pensamentos? É o segundo episódio da nossa temporada de ficção. Uma história escrita por Lucia Ganha Rojas e por mim.
Oi, boa tarde.
Olá, bem-vinda à Biblioteca Escritora Carolina Maria de Jesus. Posso ajudar em algo?
Sim, por favor. Você poderia me dizer onde fica a seção de literatura de ficção científica? Estou procurando um livro de Octavia Butler, chamado Kindred Laços de Sangue.
As obras de ficção científica ficam no terceiro corredor à sua esquerda.
Obrigada. Isaac Asimov. Octavia Butler, aqui está.
Depois de meses procurando o livro, Sophie está tão entusiasmada que na emoção deixa cair.
Silêncio.
Com a queda, uma folha de papel velha, amarelada, escorrega do interior do livro.
Que papel será esse?
Olá. Que bom que você finalmente encontrou esta carta. Eu sabia que você viria aqui. Afinal, é a única biblioteca do Rio de Janeiro que tem essa obra. Também sei que você está procurando este livro há meses. Vai parecer muito estranho que eu saiba disso tudo, mas é que somos a mesma pessoa, só que vivemos em tempos diferentes. Eu sou a Sofia do futuro. Eu sou você, aos 55 anos. Estou escrevendo muito preocupada. Não consigo dormir bem há dias. Meu coração anda sempre agitado. Preciso te contar o que está acontecendo aqui, no meu tempo, para que assim você possa fazer alguma coisa para mudar seu destino, que também é o meu.
Sofia suspeita imediatamente que está sendo seguida. Ela olha em volta, atenta, até procura se tem alguma câmera escondida. Parece uma pegadinha de mau gosto. Mas ela não encontra nada, nem ninguém. Ela está sozinha no corredor da biblioteca. Então, continua lendo.
Sei que você vai achar estranho, mas não se assuste. Eu consegui te mandar esta carta porque aprendi que existem momentos raros em que diferentes tempos se cruzem, assim como as vias de uma estrada. Nessa interseção, se formam portais, uma espécie de erro de programação do tempo linear. Neste exato momento, o meu tempo e o seu estão atravessando o livro que você tem nas mãos. Ele funciona como um portal que torna a nossa comunicação possível. Algo que também só está acontecendo graças à ajuda da rede de povos indígenas da região Pan-Amazônica. Mas essa parte eu vou explicar melhor depois. Eu sei, receber uma carta vinda do futuro pode parecer loucura. Mas, por favor, continue lendo. Conto com a nossa curiosidade, que sempre nos levou tão longe. Estou entrando em contato para que você e suas companheiras se preparem melhor para o que está por vir. Talvez vocês sejam capazes de impedir a situação em que me encontro, que me preocupa e me assusta. Se vocês não fizerem nada, estaremos desprotegidas e ameaçadas por esses senhores que hoje detêm o poder e querem controlar todas nossas ações, inclusive o que pensamos e sentimos. Não sei exatamente há quanto tempo existe a coalizão branca eletro orgulhosa para o homem máquina livre, mais conhecida como COBEMAL. Apesar de que este não seja o nome público da organização, é como eles chamam a si mesmos, dentro da fraternidade ou sociedade secreta. Eles começaram há várias décadas, na região conhecida como Vale do Silício. Quando você estiver lendo esta carta, esse nome já existe. Será aí onde, estou avisando, muita coisa vai acontecer. Os membros do COBEMAL se dedicaram a promover meios de comunicação de alta velocidade, que funcionam baseados em novas formas de contato, em que o corpo praticamente não é utilizado, canais telepáticos de comunicação. E essas tecnologias, por parecerem muito inovadoras e econômicas, aos poucos foram sendo implementadas por todo o planeta. Com esses sistemas de comunicação telepática, os COBEMAL diziam que estavam resolvendo a vida de todos, mas essas ditas soluções também trouxeram muitos problemas. Esses canais eram usados para ameaçar mulheres, espalhar mentiras, disseminar ódio e rir de qualquer um que fosse diferente da fraternidade. Por esses meios, alguns membros da COBEMAL se tornaram bilionários e hoje influenciam a política mundial, inclusive usando hologramas hiperrealistas. Suas imagens podem ser transmitidas a muitos territórios diferentes ao mesmo tempo. Tudo começou assim, e à medida que ganhavam mais e mais poder, a situação só piorava.
Sofia, entre preocupada e assustada, olha em volta novamente e decide continuar lendo a carta em outro lugar.
Gostaria de levar este livro, por favor.
Claro, o prazo de empréstimo é de até 15 dias.
Obrigada, tchau. Como é assustador que no futuro coisas parecidas ao que estamos vivendo hoje continuem a acontecer. Eu pensei que seria diferente.
Sofia vai descendo o morro da rua da biblioteca até chegar na Praça Tabatinga, uma pracinha cheia de brinquedos para crianças. Lá, entre os escorregadores e os balanços, procura um banco à sombra para continuar lendo a carta que encontrou no livro.
Estamos numa situação muito complicada. Estou realmente preocupada porque nunca pensei que ficaríamos tão desamparadas. Tudo estava acontecendo muito rápido. E de repente, percebemos que estávamos mergulhadas numa sociedade da transparência. Há anos, viemos exigindo transparência por parte dos governos e dos empresários para saber o que eles estavam fazendo. Mas a transparência chegou onde não deveria. E, de repente, percebemos que o que estava sendo transparente eram nossos próprios pensamentos. É como se nossos cérebros não estivessem mais cobertos por crânio, pele e pelos. É como se nossas ideias estivessem desprotegidas e se expandissem e se tornassem visíveis sem nenhum controle. Quando começou, pensamos, uau, telepatia! E comemoramos todas as possibilidades que surgiam. Mas, depois, entendemos o tamanho das consequências. Algo muito descontrolado começou a acontecer. Vou contar a você coisas que aconteceram comigo, com você, e que me fizeram perceber que coisas muito estranhas estavam acontecendo. Como quando fui à festa de aniversário de Irene, nossa colega de escola. Ela sempre foi animada. Lembra dela? Eu queria ir na festa. Estava devendo essa para Irene. Mas marcaram bem no dia em que eu teria que estar de plantão. Para ir, tive que dizer ao meu chefe que estava doente, que precisava ficar em casa e descansar. E a festa estava ótima. Muita gente, comida deliciosa, música boa. Quando cheguei, Irene veio radiante me cumprimentar.
Sofia! Ainda bem que você conseguiu. Já tava duvidando, porque é vendo uma desfeita, viu? Vem, vamos tirar uma foto.
Irene tinha uma câmera que parecia um pedaço de papel de tão fina. Você ainda não viu coisas assim. Os dispositivos eletrônicos se tornaram quase microscópicos. A foto ficou maravilhosa. Uma qualidade de cinema.
Amiga, tão linda. Vou mandar para as amigas da escola.
Daí, a Irene enviou para um grupo de amigas uma mensagem telepática com a nossa foto. E também mandou um... Só falta vocês! Venham, que tá tudo! 2 minutos depois, recebi 4 mensagens de meu chefe indignado, me dizendo que já sabia que minha doença era mentira e que eu teria que compensar minha falta no sábado seguinte. Naquele momento, comecei a suspeitar da telepatia. Felizmente, este caso de transparência de pensamento não foi tão sério. O chefe já não ia muito com a minha cara. Mas depois passei por coisas muito mais complexas. Alguns meses depois, Teresa, uma amiga que conheci recentemente, me disse algo que eu achei realmente preocupante. Ela é uma pessoa conhecida entre amigos e colegas como alguém muito querida e discreta. Eu mesma confiei a ela muitos dos meus segredos. Mas na semana passada, aconteceu algo em que não consigo parar de pensar. Estávamos em um bar e Teresa me contou uma história impressionante.
Sofia, você não sabe o que aconteceu. Outro dia, nossa amiga Nina me confessou que está apaixonada pela namorada do irmão dela, que é gerente da alta cúpula do escritório de informação telepática interestelar. O caso era secretíssimo. Ela me disse que o babado começou numa ida ao cinema e que desde então estavam trocando mensagens cada vez mais românticas e calientes uma para a outra. Ela estava animada. Claro, prometi que nunca ia dar pista ou contar para ninguém. Daí, como virei confidente, às vezes ela me mandava mensagens telepáticas empolgadas, contando como a coisa evoluía. Alguns dias depois, eu encontrei o irmão da Nina, porque eu estava fazendo um freela de ilustração para uma campanha pública do Escritório de Informação Telepática Interestelar. Ele olhou para mim e foi como se estivesse escrito na minha testa que a minha amiga Nina e a namorada dele estavam tendo um caso. Ao olhar para mim, ele ficou pálido, como se fosse desmaiar, e eu fugi. Acredita? Fiquei com medo que ele lesse mais detalhes. Não fui capaz nem de trazer um copo d'água para o cara. Mas uns dias depois, Nina me ligou em prantos, muito preocupada. Me acusou de ter contado tudo pro namorado da namorada. Ai, amiga, foi péssimo. Ela se sentiu traída por mim e eu não fiz nada.
A história de Teresa e Nina me deixou ainda mais intrigada. Como que um segredo, de repente, parece que ficou estampado na testa de quem o guarda? Como poderia ser que nossos pensamentos estivessem se tornando transparentes? O que estaria fazendo o Escritório de Informação Telepática Interestelar? Eu pensava que a telepatia funcionava apenas entre pessoas que escolhiam se comunicar entre si. Mas, aparentemente, a telepatia estava vazando. Ou pensamentos podiam ser acessados sem o consentimento das pessoas que os detinham. Eu não sabia mais quem era capaz de espionar meus pensamentos. A partir daquele dia, me tornei mais cautelosa e cada vez menos disposta a ouvir os segredos de minhas amigas e amigos. Minha vida foi ficando um tédio. Comecei a ouvir mais as amigas que moravam longe, em outros países, porque suas histórias tinham menos probabilidade de serem relevantes no entorno de onde eu estava. Continuei a ver algumas amigas, mas tentei reduzir as fofocas ao mínimo. Fiquei com medo de colocar em risco as pessoas mais próximas.
O sol começa a se pôr na Praça Tabatinga. Sofia está visivelmente abalada com as notícias sobre seu futuro. Ela pega o livro e se dirige ao ponto de ônibus para casa. No caminho, ela continua lendo a carta.
Não estou contando tudo isso para distrair você com minhas histórias. O que relato é importante para você entender a dimensão do que está acontecendo aqui hoje, no que será seu futuro mais tarde. Depois da história de Teresa, fiquei preocupada que a mesma coisa acontecesse comigo. Fiquei silenciosa, me isolei um pouco da vida social. Para ocupar minha mente, me dediquei a assistir filmes e ouvir música todos os dias. Me tornei uma grande conhecedora de ritmos. À noite, assistia filmes de todos os tipos, de ação, românticos, clássicos, experimentais, às vezes eróticos. Durante o dia, me entretia lembrando das cenas mais marcantes. Interpretava mentalmente os diálogos dos diferentes personagens. Você se lembra quando viu Blade Runner pela primeira vez? Acho que foi em 1985, quando os filmes ainda eram rodados no celuloide. Pois é, o celuloide hoje é praticamente inexistente. Ninguém mais grava assim. Mas eu ainda gosto deste filme vintage até hoje. Acho que assisti mais de 500 vezes. Eu vi coisas em que você acreditaria. Navios atacados, em chamas, além de Orion. Vi raios C brilharem no escuro, perto do porão de... A voz do replicante Roy Batty soava o dia inteiro na minha cabeça, estando eu em casa ou caminhando na rua, e isso me deixava muito feliz. Até que um dia recebi uma mensagem bastante ameaçadora dos estúdios Warner Bros. Eles escreveram para me cobrar uma multa de milhões de dólares, que eu nunca poderia pagar. Eles queriam me cobrar cada uma das 500 vezes que eu vi e repeti mentalmente o discurso de morte do replicante Roy Batty em Blade Runner. Por que eles queriam me multar? Eu não poderia guardar comigo as lembranças de um filme cult que eu amo. Se eu já estava sem muito contato social, imagine como fiquei depois que me tiraram o maior entretenimento que tinha, música e filmes. Não é que eu vivesse totalmente isolada. Eu ainda via alguns amigos, mas passou a ser preciso ter conversas bastante neutras para não envolver ninguém. Uma paranoia e uma chatice.
Sofia caminha batida, cada vez mais triste. Ela sobe as escadas do seu prédio, coloca a chave na porta, entra e tranca tudo depois de entrar. Respira fundo e se joga no sofá para continuar lendo a carta atentamente.
Mas algo ainda mais tenso estava por acontecer. Desta vez com Ana, nossa prima.
Ao ler o nome de Ana na carta, Sofia se vira e olha uma foto antiga num porta-retrato que fica na estante ao lado do sofá. Era ela na praia, ainda criança junto com a prima. A lembrança de infância a alegra, embora não desfaça por completo a angústia que a carta criou. Sofia suspira fundo e volta para a carta.
Um dia, Ana veio me visitar, preocupada e aflita. Ela bateu muito forte na porta, parecia ter pressa, como se estivesse fugindo de algo.
Sofia, você está sozinha?
Estou, Ana, entra.
Tem certeza?
Sim, o que houve, mulher?
Sofia, tô com um problemão.
Quer um copo de água?
Sim, quero sim. Obrigada.
Fala, prima.
Mano, eu tô com um problemão. Tô ferrada. Tô grávida e preciso fazer um aborto o mais rápido possível.
Tá bem. Busquemos meios para fazer um aborto seguro.
É, mas não é tão simples assim, né? Eu tenho muito medo que todo mundo fique sabendo. Mais medo ainda que couber mal fique sabendo. Sofia, o que tá na nossa mente pode ser lido. É sério, não faz essa cara, é verdade. Vários amigos estão falando que eles têm informações sobre tudo. Sobre prontuários médicos, dados sensíveis, informações até sobre as nossas emoções. Isso é muito sério, é muito delicado. A gente tem amigas que podem se dar muito mal por causa disso. Você lembra da Petra?
Sim, mas não a vejo há séculos. Como ela está?
Então, a Petra estava tentando um novo emprego. Você lembra que ela trabalhava há uns 10 anos como administradora de tecnologias da visão naquele hospital? Pois é, agora ela queria trabalhar num outro hospital de um membro da COBEMAL. Tu acredita que na primeira entrevista, mesmo com esse currículo excelente, com esse tempão que ela estava trabalhando, ela foi dispensada? Disseram que no histórico médico dela constava o uso de antirretrovirais. Mas ela não sabe como eles conseguiram essas informações sigilosas do histórico médico dela.
Será que os sistemas de telepatia com médicos passam pelas redes da COBEMAL?
Sim, acho que os recrutadores que entrevistaram a Petra conseguiram ler os pensamentos dela. Não é possível, só pode ter sido isso.
Então, você acha que eles podem ler que você quer fazer um aborto? Você acha que eles podem perseguir você por isso?
Exatamente. Estou muito assustada. Não sei o que fazer para que ninguém leia meus pensamentos também. Para que ninguém saiba o que eu pretendo fazer.
Eu acho que tem uma saída. Tenho pesquisado e descobri que existe um grupo de cyberfeministas que lidam com criptografia.
Criptografia? Isso não é um negócio... algo muito antigo?
É, Ana, é antigo, mas adaptado ao presente. Descobri que estas hackers estão fazendo criptografia da mente e do pensamento. Elas chamam a tecnologia de CryptoAkami, uma coisa muito nova que está só no começo do desenvolvimento. Mas apesar de estar em fase inicial, elas já têm usado muito.
E não é perigoso?
Eu acho que não temos muitas alternativas, prima. Fiquei sabendo de grupos que conseguiram contornar os sistemas de controle da COBEMAL. A Rede de Povos Indígenas da região Panamazônica, por exemplo, organizou sua última ação com essa proteção criptográfica do pensamento. Os membros dessa rede detêm tecnologias ancestrais que, paradoxalmente, são algumas das mais avançadas disponíveis hoje em dia. Foram eles que trouxeram os princípios da CryptoAkami e estão colaborando com este grupo de cyberfeministas que fazem as experiências que mencionei.
Então bora, prima. Vamos procurar essas mulheres e ajudar a testar isso. Eu não posso correr esse risco.
No sofá, Sofia volta a olhar para a foto da Ana brincando com ela na Praia do Leme. Pensa em ligar para a prima, mas se levanta e vai até a cozinha tomar um copo d'água, sentindo toda a estranheza de conhecer como será a sua própria vida no futuro. Sofia está muito confusa sobre o que ela pode fazer com toda essa informação.
Tudo que contei até aqui são momentos que me fizeram perceber que estávamos numa situação muito complicada, cheia de vigilância. O caso da Ana foi o que me fez reagir finalmente. Uns dias depois daquela visita angustiada, fomos a uma reunião do coletivo que estava fazendo experiências com a CryptoAkami. Para atravessar a cidade, até nos disfarçamos de homens e usamos maquiagem especial para evitar sermos reconhecidas. Não pegamos nenhum tipo de transporte. Fizemos tudo a pé. Chegando ao local, surpresa! O grupo da CryptoAkami tinha conseguido criar um espaço onde não era possível utilizar a telepatia como forma de comunicação. A sala de reunião era como uma caixa enorme de metal, escura por fora e bastante brilhante por dentro. Ana perguntou por que as paredes eram feitas de tantos fios metálicos. Alguém nos explicou que as grades metálicas alinhadas daquela forma bloqueavam os sinais telepáticos. As paredes eram como grades muito finas, que deixavam entrar luz e ar. Eram enormes pedaços de tecido metálico. Estava muito calmo lá dentro. Começamos a relaxar assim que entramos. As pessoas nos olharam nos olhos e sorriram. Nos ofereceram chá, foram amigáveis e conversaram gentil e calmamente. Foi só então que conseguimos tirar nossos disfarces. A carta que você está lendo agora foi escrita à mão, num espaço semelhante ao da sala do grupo da CryptoAkami, uma caixa que construí no porão da minha casa, para ter certeza de que ninguém vai acessar meus pensamentos. Essa combinação de táticas é uma forma de comunicação capaz de escapar do controle do pensamento telepático. Isso porque esse tipo de telepatia da COBEMAL requer algum intermediário eletrônico. E quando se escreve à mão, protegida por uma dessas caixas, nenhum sinal de pensamento é transmitido. Quando você aprender a usar a Crypto Akami, fica um pouco menos complicado. Ainda assim, ter este espaço de comunicação contigo me faz sentir mais segura, porque posso falar de estratégias que vão nos ajudar a mudar seu futuro e meu presente. Vou compartilhar o mais fielmente possível o que eu vi na reunião daquele dia.
Companheiras, é muito importante que tenham em mente as estratégias que nos permitem sobreviver com um pouco mais de segurança, contornando os efeitos da transparência de nossos pensamentos. Crypto Akami, como vocês sabem, é o núcleo de nossas táticas e o nosso principal desenvolvimento tecnológico. Seu objetivo é criar barreiras e restringir a visibilidade dos nossos pensamentos. Assim, apenas as pessoas com quem estamos falando telepaticamente têm as chaves necessárias para nos ouvir. Mas nem sempre é possível utilizar essa tecnologia. Então, temos outras táticas para pelo menos reduzir a quantidade de ideias que transmitimos. A primeira é uma forma de meditação. Menos pensamento, melhor, mais seguro. Tentemos reduzir ao máximo as reflexões públicas que temos sobre nossas identidades particulares, porque as informações sobre nós também são as informações das pessoas ao nosso redor. A segunda estratégia, ao contrário, é se esconder no barulho. No meio de um concerto, de um show, é difícil que os nossos pensamentos sejam audíveis, porque tem tanta gente ali pensando que se forma uma nuvem de ideias misturadas, fica difícil separar quem é quem, fica difícil ser ouvido. Finalmente, a terceira é termos múltiplas identidades nos diferentes espaços que frequentamos. É compartimentalizar as informações sobre nós de acordo com quem ouve. Essa tática é bem antiga, na real. A gente muda quando está interagindo com a avó ou com o chefe. Isso também precisa ser estendido para o contexto de comunicação telepática. Quem ouve não pode saber que todas as nossas personas pertencem à mesma pessoa. Companheiras, essas estratégias foram compiladas pela rede da Crypto Akami para nos proteger. Compartilhem essas práticas. Cuidem uma das outras. Vamos continuar resistindo.
Estamos usando todas essas estratégias para nos organizar enquanto tentamos desenvolver uma infraestrutura de comunicação telepática alternativa. Nós a chamamos de Infraestrutura de Resistência e Autonomia, IRA. Com essas infraestruturas, vamos poder sair, ainda que por um momento, deste controle totalitário que a Kobemal exerce. E assim nos organizamos de outras formas. Sofia, meu eu do passado, por tudo isso, por favor, fique atenta para quando a ideia de telepatia, mediada eletronicamente, começar a se fortalecer. Porque, embora seja uma ferramenta muito poderosa e útil para muitas coisas, ela se tornou uma forma de controlar nossos pensamentos, corpos e hábitos. A telepatia foi apropriada pela Kobemal para coletar dados sobre tudo o que pensamos e fazemos. A Kobemal monopolizou todos os nossos canais de comunicação que funcionam via redes telepáticas. Por isso, é importante que você, a partir do passado, nos ajude. Você pode contribuir desenvolvendo e usando outras tecnologias, ou participando de processos coletivos para conter o poder da Cobemal. E saiba que muitas vezes a Cobemal também faz parte dos governos, ou troca nossas informações com eles. Por último, vou te contar como algumas dessas novidades foram batizadas, para que você possa reconhecer do que estou falando e possa agir antes que seja tarde demais. A telepatia é chamada de internet. Cobemal é o nome secreto do que será conhecido publicamente como GAFAM, um acrônimo para os nomes corporativos Google, Apple, Facebook, Amazon e Microsoft, marcas de grandes empresas dedicadas a privatizar a comunicação e hipnotizar pessoas com telepatia insalubre. Aconselho você a se prender muito no que eles vão chamar de redes sociais. Sei que em 1990, ano em que você vive, esses nomes provavelmente não significam nada. Mas estou escrevendo para que você possa reconhecê-los assim que aparecerem. Lembre-se deles. Te escrevo esta carta em fevereiro de 2025. Vou deixá-la entre as páginas de um livro de Octavia Butler, na Biblioteca Escritora Carolina Maria de Jesus, na Tijuca, perto da sua casa. Por favor, faça algo. Comece a se organizar. Mantenha estas informações seguras. Você pode fazer muito. Você ainda tem tempo. Com meu abraço e minha esperança, Sofia.
Esperamos que tenha gostado da nossa história de hoje. Se você quiser saber mais sobre o que a Sofia do futuro, claro, quis dizer sobre cuidados digitais e sobre ter um olhar político diante das tecnologias, visite o trabalho da Coding Rights. Este episódio foi escrito por Lucia Ganha Rojas e eu, Joana Varon. As queridas Vanessa Cortes, Eli Guedes, Aline Cristina Souza e eu, demos vozes a Tereza, Ana, Irene, a bibliotecária e a líder da Assembleia da Criptoacame. Karina deu vida à nossa Sofia. Jimmy Garver é nosso engenheiro de som e mixagem. Helena Cases fez assistência de produção e foi uma extraordinária solucionadora de problemas. E Charles Antoine compôs as trilhas sonoras. Laura Vidal e Laura Schwartz Anderson são as produtoras executivas. Privacies Global é um projeto feito com apoio da Internews e da Heinrich Böll Foundation. Se você quiser saber mais sobre a série, como trabalhamos nela e por quê, volte 2 episódios para a introdução. Se quiser ouvir outras histórias ambientadas na Bolívia, Equador e Nigéria, elas estão disponíveis em espanhol e inglês. Muito obrigada por escutar a gente!